Bom dia, vamos então dar início à segunda audição da manhã do Grupo de Trabalho de Parentalidade e Igualdade de Género. Damos as boas-vindas à União Geral de Trabalhadores, à doutora Lina Lopes e à doutora Soraya Duarte, por acederem e terem manifestado a sua disponibilidade para virem a este grupo de trabalho dar o seu contributo relativamente a um conjunto de iniciativas que se encontram agora em apreciação, são precisamente sobre os temas da parentalidade e igualdade de género. Queria dizer que a senhora deputada Rita Rato solicitou que informássemos que, devido a outras reuniões, é que esta manhã, de facto, está a ser uma manhã com muitos grupos de trabalho a reunir, não tinha disponibilidade para estar presente. De qualquer forma, naturalmente, irá ouvir depois a gravação desta audição. E a senhora deputada Sónia Vestuzinhos também está a dizer que vai ter uma reunião e, portanto, vai tentar regressar ainda a tempo. De qualquer forma, está explicado. E encontra-se também a senhora deputada Susana Lamas, do PSD, o seu deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, e eu, do PSD, Clara Marques Mendes. Portanto, vamos então dar início a esta audição, e eu queria dizer que a metodologia que nós utilizamos é mais ou menos 15 minutos para uma intervenção inicial, para falarem sobre a questão o que entenderam, sobre os diplomas. Depois será passada a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares, se assim o entenderem, colocar alguma questão, e encerraremos novamente com a palavra dos representantes da UGT. Eu vou então agradecer mais uma vez a disponibilidade e passar a palavra à doutora Lina Lopes, para dizer o que entender por conveniente. Muito obrigada.
Bom, boa tarde a todos e a todas. É para nós, efetivamente, para a UGT, um prazer ser recebidos por este grupo de trabalho e, na pessoa da senhora coordenadora, cumprimentar todos os presentes. Bom, nós queremos começar, efetivamente, nós temos uma metodologia que era apresentar, não projeto a projeto, mas sim organizarmos os projetos, tendo em conta as matérias. Mas queríamos começar por dizer que, a 18 de maio, nós enviámos, a UGT enviou para Enxerto de Concertação Social um contributo sobre as medidas da promoção da igualdade entre mulheres e homens no âmbito da Agenda para a Igualdade do Mercado de Trabalho, e que vou deixar um documento. E isto porquê? Porque começámos a perceber que muitas das propostas que nós efetivamente sugerimos, elas estão neste momento plasmadas em alguns documentos que aqui estão. E queria, visto que vou deixar um. Vou deixar, mas cá deixamos um também, já que vai sair, que fosse passado aos membros desta comissão para perceberem que muitas destas propostas nós enviámos a 18 de maio, estas mesmas propostas que aqui estão. Por isso vou entregar. Eu tenho aqui mais um, provavelmente, mas um acho que está escrito por mim, porque havia aqui um erro. Sim, não, este está escrito. Este está ao meu, mas está aqui outro, a preto e branco. Pronto, e que tem também. E assim, já tem, está bem? Está bem, está bem. Bom, então vamos agora passar efetivamente aos nossos projetos, e como disse, estão organizados. Tem aqui umas. Estamos em casa. Pronto, estou aqui. Temos aqui organizados. E vamos começar então pelos dois primeiros projetos, que é o projeto de lei número 214, que é o projeto dos Verdes, e que vamos discutir em simultâneo com o projeto do CDS, que é o projeto de lei número 431-13, porque estes dois projetos são, efetivamente, têm a ver com a licença parental exclusiva da mãe, do pai. Um é do pai e o outro é na despensa, para a amamentação. Em relação a este projeto dos Verdes, nós verificamos que. O que é que nós verificamos em relação a estes projetos? É que é quase como, e peço desculpa pelo termo, é quase como baralhar e dar. Alteramos datas, pomos mais 10 dias, mais 30 dias, mas pensamos nós que devia de haver um compromisso ou uma coragem política para decidir o que é que nós queremos efetivamente com a licença parental e com a conciliação entre a vida familiar, profissional e pessoal. Isto porque é que nós estamos, a dizer isto? Porque também nós, deixa-me ver aqui o documento que eu tenho aqui, penso que é este documento. Existe uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e vida familiar dos progenitores. E na altura, nós, o artigo 5 da licença parental, depois posso também vos fazer chegar, que diz nós não vamos, que, em que nós dizemos o seguinte: torna-se claro que a licença parental deve ser atribuída a cada um dos progenitores, pai e mãe, com uma duração mínima, nós aqui estavam 4 meses, mas não quer dizer que seja isto, uma duração mínima de X, que não podem ser transferidos de pai para mãe, ou de mãe para pai. O que é que nós, o GT, consideramos e discutimos este assunto? Vamos pensar que há um tempo X e nós sabemos que existe uma licença parental exclusiva da mãe de 6 semanas. Essa licença nós consideramos que ela deve ser mantida. A partir desse tempo, vamos pensar que há um tempo X de 4 meses, seria dividida de igual forma para pai e para mãe. Porque se repararem, no caso do projeto de lei dos Verdes, diz efetivamente que existe uma discriminação das mulheres no acesso ao emprego, devido à maternidade, e que contratar uma mulher sob a responsabilidade, que é complicado para as empresas, mas depois reparem, quando chega um artigo 41, introduzem um ponto que diz a licença parental inicial concedida à mãe deve ser de 180 dias. Quer dizer que vão fazer com que a mãe é que fique mais tempo efetivamente com a criança. Primeiro decidem, tem um texto que diz o contrário, porque eles aqui atribuem 210 dias, aumentam para, no artigo 40, a mãe e o pai aumentam para 210 dias, mas dizem que a licença parental inicial concedida à mãe é de 180. Quer dizer, no fundo, dão apenas 30 dias ao pai. E o que é que nós gostaríamos, e já dissemos isto várias vezes, e existir uma coragem política de todos os grupos parlamentares para decidirem, em vez de existir aqui uma reorganização, agora é 30 dias ou primeiro 30 dias no início, ou como disse o CDS, e que nós estamos também de acordo em que os primeiros 30 dias devem de ser gozados em simultâneo com a mãe. Nós concordamos e também neste documento que vos entregamos, nós também afirmamos isso, estamos plenamente de acordo, porque eu acho que os primeiros 30 dias são... É a primeira, pronto, o casal tem um filho e não é fácil nem para a mãe, nem para o pai. Nem o pai deve ficar afastado da criança, nem a mãe. Devem estar os dois, o que nós achamos é que os dois devem partilhar esse tempo. E aí estamos de acordo com o projeto do CDS. O que é que nós, por isso, o que é que nós queríamos efetivamente dizer? Não é bem a questão da reorganização, porque eu penso que esta licença parental que nós temos hoje em dia e pertencendo também a alguns grupos na Europa, não está, penso que nós já estamos um pouquinho à frente de muitos outros países. Agora tem que haver, tendo em conta esta diretiva do Parlamento e do Conselho, eu acho que nós devíamos efetivamente ter coragem política para dividir os tempos, em que esses tempos não podem ser transferidos de pai para mãe e de mãe para pai. E não é, como diz os Verdes, que começa com um discurso, mas que depois, efetivamente, atribui 180 dias à mãe. É novo, este é um artigo novo, atribui 180 dias, fala em 210 dias, mas quer dizer que ficam só 30 dias para o pai. Qual é a diferença? Só aumentaram, mas a mãe é que fica efetivamente com a criança. Nós não concordamos ou achamos que tem que ser feito de uma outra forma. Depois, sobre a amamentação e a aleitação, eu acho que também nós aqui também falamos nesse documento. Eu não sei se a Soraya quer falar um pouquinho disto da amamentação. Nós discutimos, nós vamos dividindo aqui as duas. Está bem?
Relativamente a esta questão da dispensa para a amamentação, aquilo que nós sempre defendemos não foi uma alteração do regime que está em vigor, foi efetivamente garantir que as trabalhadoras e os trabalhadores na aleitação possam de facto usufruir daquilo, da prerrogativa que a lei lhes dá. Ou seja, há muitas situações de incumprimento por parte das empresas no que toca ao gozo da dispensa para a amamentação e aleitação. Isto porquê? Porque as entidades empregadoras ainda entendem que são elas que têm que fixar como é que a trabalhadora ou o trabalhador podem gozar esta dispensa. Isso não é verdade, a jurisprudência tem-nos dito que isso não é verdade. O que é que acontece? É a mãe que define qual é, ou a mãe ou o pai, no caso da aleitação, são os progenitores que definem qual será o melhor horário a usufruir no gozo desta dispensa. E, portanto, o que é que tem acontecido nas empresas? As empresas têm obstaculizado a que os trabalhadores gozem. Como é que o fazem? Muitas das trabalhadoras são obrigadas a gozar esta dispensa, por exemplo, à hora de almoço, quando trabalham a 20 ou 30 quilómetros do local da residência ou do local do infantário da criança. E, portanto, Tudo isto são razões que se encontram por parte das empresas para obstaculizar a um gozo do direito. E, portanto, neste caso, nós estamos sempre muito mais preocupadas com como é que podemos efetivamente permitir aos trabalhadores e às trabalhadoras o gozo do direito e não com uma alteração do regime. Temos também tentado trazer esta questão do gozo e da dispensa para a negociação coletiva, o que não tem sido fácil. Não é fácil trazer estas matérias da parentalidade e da conciliação para a negociação coletiva. Portanto, é um esforço que estamos sempre a envidar, mas ainda não recolhemos os frutos, porque aquilo que acontece muito ainda é a transcrição daquilo que existe na lei, portanto, aquilo que existe na lei muitas vezes não é cumprido.
Por isso, resumindo.
Relativamente a esta questão da caducidade dos contratos a termo, de facto há a obrigatoriedade dos empregadores comunicarem à CIT a caducidade do contrato a termo. Só que nós sabemos que esta obrigatoriedade, atendendo a que não há a necessidade de emissão de parecer por parte da CIT, não há aqui qualquer presunção de que esta denúncia foi feita com base em comportamentos discriminatórios. E, portanto, o que é que acontece? Isto gera uma mera comunicação da CIT à ACT, que depois tem a capacidade para fiscalizar se efetivamente esta denúncia do contrato de trabalho a termo foi feita com base em discriminação ou não. Não dá em nada, portanto, obviamente que não há aqui qualquer sanção para a empresa, que nós sabemos que existem cada vez mais empresas a denunciar os contratos por motivo de gravidez ou às próprias lactantes, e portanto não há aqui qualquer consequência para a empresa se o fizer. Portanto, nós achamos que, à semelhança daquilo que acontece e a proteção que é dada em caso de despedimento, presumir a justa causa, achamos que tem que haver aqui também a necessidade de um parecer por parte da CIT vinculativo relativamente a estas caducidades.
Isto está na, neste... neste... sempre ligar isto. O projeto de lei número 430 e depois o projeto de resolução 713 e 715, em que tem a ver com as medidas de transparência com vista à eliminação das desigualdades. Nós congratulamos, efetivamente, com este projeto de lei do PSD, concordamos com estas medidas, com, com a criação de dois novos artigos, que é o 31A e o 31B. Gostaríamos aqui, quando diz logo no primeiro, no 31A, logo no primeiro, diz nas médias e grandes empresas, o empregador deve disponibilizar sempre que tal for solicitado por entidades públicas competentes, é por causa da transparência. Nós achamos que estas pequenas e médias empresas, porque efetivamente o nosso tecido empresarial é de pequenas e médias empresas, 95% são pequenas e médias, este aparecimento deste sistema remuneratório devia ser feito anualmente e nós devíamos ter conhecimento. Devia haver um organismo público, podia ser a CIT, como outro qualquer, que tivesse efetivamente estes relatórios para nós podermos fiscalizar ou verificar o que é que efetivamente acontece. Também neste parecer que nós enviámos as medidas de promoção de igualdade salarial entre mulheres e homens e os mecanismos de análise de transparência, também falamos como é que eles devem efetivamente aparecer, está nessa página 4. E por outro lado, achamos é que em relação aqui ao PSD, diz que existem medidas, auditorias, etc. E o que fazer quando as empresas não cumprem? Em lado nenhum nós vimos sanções, por exemplo. Elas não cumprem, tudo bem, vocês têm aqui, no caso 31B, o grupo parlamentar do PSD diz auditorias nas médias e grandes empresas, o empregador deve promover auditorias 3 em 3 anos, analisar. O resultado destas auditorias deve ser disponibilizado. Muito bem, correto. E depois, o que é que se faz com elas? Ficam lá e não fazemos. Medidas que visem a aplicação do princípio de igualdade, está bem conseguido, mas não verificamos o que é que daí mais advém, além de todos nós percebermos. Nós também aqui neste projeto achamos que deve haver sanções, por exemplo, a fundos europeus, por exemplo, a ver, e também na altura explicámos isso, também já que tivemos uma altura e falámos sobre isso. Era importante também existirem relatórios anuais que monitorizem a avaliação e a evolução das disparidades, não existem. Nós também achamos que devia de existir efetivamente sanções para quem não cumpre, porque consideramos de grande importância este projeto, mas depois é um projeto, começamos, mas não há um fim. Porque, efetivamente, com o relatório único, as empresas, através do relatório único, e nós também damos esse exemplo neste documento que vos entregamos um relatório único, entregamos aqui alguns dados que faz com que vocês depois pensem sobre este assunto. Está bem? Um relatório único era extremamente importante e conseguimos perceber. Agora, o que é que fazemos além disso? Sabemos, mas empresa, temos aqui 5 empresas, 4 não cumprem, 1 cumpre. O que é que fazemos com aquelas 4 não cumprem? Falta aqui qualquer coisa, alguma outra ferramenta que vá mais longe, efetivamente. Damos essa sugestão, não vale a pena estarmos agora, nós estamos como positivo, obrigatoriedade, etc., mas tem que haver algo que vá mais longe. Espero que percebam este nosso, e poderemos ajudar, se assim o entenderem, mas também nesse projeto que nós enviamos, damos a ideia. Em relação às duas recomendações do Partido Socialista, lamentamos que sejam só recomendações. Penso que tem que haver mais qualquer coisa, mas achamos que já é um grande passo. Todos os grupos parlamentares, eu penso que há 4 anos para cá, desde os últimos governos, estamos a fazer algo de diferente e estamos a discutir estes assuntos de uma forma séria. A UGT congratula-se e penso que nós também ajudámos, a UGT ajudou neste passo. Eu lembro-me que em sede de concertação social, num outro governo, quando uma ministra foi apresentar, a UGT foi o único parceiro social que concordou com o que foi apresentado em sede de concertação social. Por isso nós congratulamos com o passo que está a ser feito, tanto com o governo como com este governo. Alguém teve que dar o pontapé de saída e penso que o nosso deu, e agora o governo do PS, o nosso, quer dizer, PS, entre aspas, o governo do PSD, e agora o governo do PS está a continuar. Por isso, em relação ao Partido Socialista, temos pena que sejam só recomendações, mas que vão um pouquinho mais à frente, enquanto que o projeto de lei do PSD já é um projeto de lei, mas também achamos que ainda está vazio de algum conteúdo. Também aqui no ponto 6, da recomendação de 715, quando diz promova a formação universitária em gestão e ciências afins, módulos sobre a conciliação trabalho-família e promoção da igualdade de género, eu penso que não devia de ser discriminada a conciliação. É promoção da igualdade de género, e na promoção da igualdade de género há vários temas que nós podemos estudar, em que um deles é a conciliação. Porque é que vamos dividir a conciliação e a promoção? Eu penso que a promoção já é um chapéu suficientemente grande e que a partir daí podemos criar outros objetivos e outras medidas e outras ações. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto, Soraya.
Só dizer aqui uma coisa na questão.
Depois vamos para o outro CD. Assim.
Na questão da... Numa das recomendações do Partido Socialista, que tem de facto a ver com a criação do quadro legal para transversalizar estas questões da igualdade e da conciliação nos instrumentos de regulamentação coletiva. Isto para dizer o quê? Para dizer que na CIT existe um grupo de trabalho na área da negociação coletiva que tem a competência ou a atribuição de fiscalizar a legalidade das cláusulas que são publicadas nos boletins de trabalho e emprego. O grupo foi criado, é um grupo tripartido, à semelhança daquilo que é a CIT, a Comissão Tripartida que analisa os projetos de parecer. Começou a funcionar, mas neste momento está efetivamente parado. E eu acho que foi um projeto ambicioso, que poderia ter aqui competências diferentes. Não sei se no âmbito da CIT, mas era interessante haver um fórum, um observatório, que efetivamente analisasse tudo aquilo que é publicado em sede de contratação coletiva e que talvez que fosse um bocadinho mais além naquilo que toca à diferenciação salarial. Pudesse ter aqui uma competência diferente de aferição dos conteúdos que estão nas convenções coletivas, que têm as categorias salariais. Nós sabemos que muitas das vezes a discriminação é indireta e, portanto, é feita através das categorias profissionais e dos níveis, e, portanto, que este grupo pudesse, este ou um semelhante, pudesse fazer este trabalho de avaliação da legalidade das cláusulas e do que é que lá está, ir um bocadinho mais à frente no que toca à diferenciação salarial. Portanto, era importante criar um
observatório ou um
fórum,
outro mecanismo
que o fizesse.
Ah, e não gravou, pois não.
Não, não faz mal. Só se...
Eu posso.
Por causa dos outros grupos parlamentares não estarem presentes.
Eu vou voltar a repetir, que é muito rápido.
Ok.
Pronto, o que é que eu vou dizer? Vou voltar a repetir, efetivamente, que o projeto de resolução número 702-13 já, tendo em conta aquilo que falámos anteriormente, já recomendo ao Governo desenvolver uma política de incentivos às empresas, que nós também, a UGT, em sede também aqui de uma audição, também sugerimos isso. As empresas não podem ser só penalizadas, as empresas devem também elas ter incentivos, porque são elas que efetivamente empregam, são os empregadores, e dizer que já existe um prémio, que é o Prémio Igualdade e Qualidade, é um prémio que distingue empresas promovido pela SIG e pela CIT, e, no fundo, era aprofundar este modelo. Este Prémio Igualdade e Qualidade está dentro de, está no Ministério do Trabalho, porque a SIG e a CIT estão no Ministério do Trabalho, pelo menos a CIT está no Ministério do Trabalho, e a SIG agora está na dependência do Ministério da Igualdade, do Ministro Adjunto. E dizer o seguinte, que efetivamente aprofundar, e deve ser, enquanto que este distingue, este já cria um prémio e não só, e que também dá reconhecimentos fiscais às empresas. Nós também na altura falámos sobre isso e estamos de acordo. No fundo era aprofundar este Prémio Igualdade e Qualidade, e volto a dizer que no ponto 2 concordamos que as empresas sejam compostas por 3 ou mais elementos. Nós sugerimos que a paridade seja para 2 ou mais elementos, porque a paridade é 50-50 e não os 33%, normalmente reflete sobre as mulheres. Será sempre 2 homens e uma mulher, por isso nós queríamos 2 ou mais elementos. Depois, a seguir uma política salarial, estamos completamente de acordo com este projeto de resolução. Por fim, temos um outro, temos o projeto de resolução, é o projeto de resolução número 704, também do parlamentar do CDS. Este nós discutimos bastante, porque nós percebemos a ideia, aqui na página 5, embora não diretamente, é certo que estas medidas, isto tem a ver com a procriação PMA, procriação medicamente assistida, está bem? 704. Nós percebemos, só que não conseguimos perceber bem a explicação. Quer dizer, a PMA só é utilizada que é para as mulheres trabalharem enquanto jovens e depois, quando chegam aos 40 anos, já podem descansar. Então vão ter filhos. Há aqui algo perverso que nós não percebemos, embora não diretamente, é certo, estas medidas podem contribuir positivamente para o incremento e o progresso das políticas públicas de apoio à igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego, etc. Tendo em conta que deixará às mulheres a possibilidade de se dedicarem ao trabalho com mais intensidade nos primeiros anos de vida profissional e deixarem para um momento mais tarde, ulterior, a decisão da maternidade. Nós, confesso que achamos que é um pouco... No fundo, vamos adiar o trabalho, vamos adiar a maternidade para um tempo mais tarde. Se vamos pensar assim, provavelmente as mulheres, porque entretanto iniciam a carreira, depois começam a subir na carreira. Pronto, nós todas somos mulheres e pensamos que, eu considero que não é a carreira, por isso é que eu digo que tem que haver outro tipo de medidas, e aí também penso que foi... Também já foi falado mais atrás, eu não sei se foi aqui. Nós temos, há aqui um projeto que fala sobre isso, a criação efetivamente de instrumentos, creches, etc., que apoiem efetivamente homem e mulher. Isto não é um caso de mulher, é um caso de homem e mulher. Por isso, porque eu penso que tanto o pai como a mãe têm os mesmos direitos, de ficar efetivamente com os filhos. Por isso, eu penso que foi o projeto do PCP, que fala efetivamente da criação de creches, e nós também, e não, é do CDS, sabia que havia um que falava sobre esse assunto, é do CDS, falava sobre esse assunto. Agora, eu acho que aqui nós percebemos, mas achamos um pouquinho perverso esta ideia, a PME é só para as mulheres um pouco mais tarde, para poderem trabalhar mais no início. Se houver efetivamente algo de apoio às famílias, vamos esquecer aqui a mulher, apoio à família, porque eu acho que qualquer mulher quer ser mãe, e penso que não é esse o problema. Eu continuo a dizer e vou voltar a repetir. Eu queria que um empregador, quando olhasse para os dois, eu era o empregador e vocês eram as pessoas que iam pedir emprego. Eu olhava para os dois e não estava preocupada se vão ter filhos ou não. Porquê? Porque eu tinha que dar as mesmas condições à mãe e ao pai. Porque se o pai e a mãe, se ele tiver 30 dias, como estão a dizer, com a mãe no princípio, então tem os mesmos 4 dias que a mãe. Qual é a diferença? E a partir daí vamos dividir isto igualmente. Porque nós sabemos que na sociedade, por exemplo, Lisboa, nos grandes centros, se calhar isso já é incutido. O problema são os pequenos centros. Sabemos que o território em Portugal não é igual. Por isso, efetivamente, tem que existir coragem política para dividir os tempos de igual forma. Eu não sei se Soraya quer dizer mais alguma coisa sobre isto.
A PMA gostaria de dizer o seguinte. Nós concordamos, obviamente, com a alteração do número de ciclos de PMA. Quem conhece este tipo de tratamento sabe que são tratamentos extremamente caros quando realizados nos serviços de saúde particulares e que as taxas de sucesso destes tratamentos são muito reduzidas. Portanto, três ciclos de tratamentos de PMA não é muito. Portanto, eu concordo em absoluto, nós concordamos em absoluto com a alteração dos três ciclos para cinco. A questão aqui é que isto terá que ser entendido como uma medida de promoção da natalidade e não uma medida que promova o adiamento da maternidade por parte da mulher porque tem que se dedicar à carreira, porque a carreira é incompatível com o exercício da maternidade ou da paternidade. Portanto, são dois direitos constitucionais que não são incompatíveis e, portanto, esta medida sim, mas enquanto medida de promoção da natalidade, não enquanto medida que afasta, que tende a resolver um problema que é da mulher. E, portanto, a mulher, como não pode sair do mercado de trabalho porque vai ter menos oportunidades, vai adiar a maternidade. Não, a mulher terá que ser mãe na altura em que entender que tem que ser mãe. E o pai, portanto, os ciclos de PMA, muitas vezes a causa é masculina, portanto, não é isso que está em causa. Portanto, nós concordamos, obviamente, com o aumento do número de ciclos, mas não com a fundamentação que é aqui aduzida. Para nós é uma medida, obviamente, de aplaudir, mas no âmbito da promoção da natalidade.
Por fim, o último. Está aqui. Por fim, o último, que é o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Nós não vimos nenhum inconveniente neste projeto de resolução e sabemos que, efetivamente, e temos tido casos, e sabemos de casos de mulheres que, em cargos, caso de polícia, etc., que são efetivamente prejudicadas por serem mães, porque eles têm algumas subvenções que perderão se forem, não podem andar na rua, etc., etc. Eu sei que existe uma proteção, mas essa proteção não deve ser uma proteção que depois leve a riscos remuneratórios e, como sabemos, as pessoas não têm ordenados que possam muitas vezes despender daquele valor que têm. E não é por ser mãe que vão perder. Tem que haver aqui, e penso que o Bloco de Esquerda, ao falar sobre este tema, nós congratulamos e estamos plenamente de acordo. E acabamos.
Muito bem, queria agradecer a exposição detalhada e bastante objetiva que foi feita relativamente a estas iniciativas que aqui estão em apreciação. E então agora passo a palavra aos senhores deputados, a senhora deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada. Aproveito também para novamente cumprimentá-las e agradecer os vossos contributos. Eu só vou colocar uma pequena questão, porque vocês foram bastante elucidativas, porque fizeram isto de uma forma muito sistemática e muito sintética, mas deram o vosso contributo e nós agradecemos, inclusive por escrito, isso é importante. Agora, há aqui um aspecto que focaram e que nos parece também importante, até porque já anteriormente já foi ouvido também a CGTP e era uma questão que também parece que levanta algumas questões, que é, nós normalmente temos a tendência, quando a legislação, quando alguma coisa está mal no terreno, a tendência de alterar a legislação. Não quero eu com isto dizer que não somos a favor de alterações legislativas, não é nesse sentido. Obviamente que a legislação, se não está bem, deve ser melhorada e as melhorias são sempre bem-vindas. Mas também o que ia chamou a atenção de que, de facto, e até penso que vou mais ou menos citar, não é uma questão de alteração, às vezes não é uma questão de alteração da legislação, mas o que sentem é o incumprimento dessa legislação. Portanto, é necessário também, para além dos aperfeiçoamentos que a legislação necessita, e por isso é que estamos aqui todos nesta reunião para tentarmos obter contributos para a melhoria da legislação que que já existe, mas também nos interessava saber se de facto há um incumprimento. Portanto, é importante que haja o gozo do direito que já estão concedidos na legislação, e a pergunta que eu coloco, que nós colocamos, é a seguinte: poderiam-nos dar algum contributo no sentido de melhoria dessa efetivação da legislação? Ou seja, o que é que era possível fazer? Fiscalização? Em que sentido é que fiscalização? Porquê é que a fiscalização não está a funcionar? O que é que vocês acham que era possível fazer para melhorar, portanto, esse tal permitir do gozo dos direitos que já estão concedidos na legislação? Porque em relação às melhorias da legislação, nós já vimos, vocês foram bastante explícitas nesse sentido. Portanto, era só mais esta pequena questão. Relativamente àquilo que não está a ser cumprido, esse incumprimento que vocês sentem, o que é que era possível fazer para melhorar? O que é que era preciso fazer para melhorar a fiscalização? E já agora, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada do CDS-PP, Filipa Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado também ao UGT aqui presente, e cumprimento ambas, de modo particular, a Dra. Lina Lopes, que é uma grande amiga, que gosto muito de a ver. E eu, na verdade, não tenho aqui grandes questões, porque o trabalho foi muito, muito claro, e é o meu agradecimento em primeiro lugar a esse também, muito claro e muito exaustivo nas questões que levantaram. A mim cabe naturalmente, e até agradecer em particular aqueles comentários que foram dirigidos às propostas do CDS, que tomei nota e que creio que são muito pertinentes, e confesso, em relação aos quais não tenho pessoalmente grande divergência, e aquilo que farei também a esse propósito é transmitir às minhas colegas que tiveram na base destas propostas, e vermos em que medida é que algumas das observações que aqui fizeram fazem sentido até e promover alguma alteração. Portanto, na verdade, fico sem nada a acrescentar, agradecendo muito, muito o trabalho exaustivo que tiveram e a clareza com que o apresentaram. Muito obrigado. Só acrescentar, talvez, quando dizia que algumas destas propostas vão ao encontro de sugestões da UGT, talvez não seja por acaso, e talvez essas propostas tenham sido mesmo trabalhadas. Nós normalmente, quando recebemos os documentos da UGT no grupo de trabalho no grupo parlamentar do CDS, damos-lhe naturalmente muita atenção, e muitas vezes não é tão raro como isso fazerem-nos pensar, e por isso mesmo depois também em algumas das nossas propostas refletimos isso.
Muito obrigada aos senhores deputados, e agora mais uma vez passo então a palavra à doutora Lina Lopes, e de facto dizer que as intervenções são de facto consententes com aquilo que referi, é que de facto a exposição foi objetiva, detalhada, e portanto mais não era possível agradecer o excelente trabalho de facto que acabaram de nos apresentar aqui. Então passo a palavra à doutora Lina.
Em relação à pergunta que a senhora deputada Susana Lamas colocou sobre o quadro legislativo, eu penso que Portugal é profícuo a fazer legislação. E estamos constantemente a alterar. As empresas, e nós também, não conseguimos estar sempre... Estamos sempre a alterar. O nosso quadro legislativo, penso que é excelente. Até nestas, como eu vos disse há pouco, eu estou numa comissão... Estou numa comissão, enquanto Presidente da Comissão de Mulheres, estou em Bruxelas numa comissão de sindicatos a nível europeu. e todos me dizem, bom, a vossa legislação já está, às vezes pedem-me, o que é que vocês fazem de alteração? Por isso, o que é que eu acho e que comecei por dizer, tem que existir a coragem política dos grupos parlamentares para decidirem que a conciliação, a natalidade não é algo que é das mulheres, é algo que é do pai, da mãe ou qualquer dia, não só, está bem? É algo que é necessário e que o país precisa, efetivamente. Temos de ser sérios neste assunto. Nós precisamos de fazer algo e temos de nos juntar todos. Não é, como eu disse, há aqui uns projetos que altera, põe mais 30, tira mais 30, mas depois, resumindo, vai dar o mesmo. O que nós queremos, e que falei, e também vos posso fazer chegar, se assim o entenderem, esta proposta que fizemos sobre a licença parental, tem que haver uma duração mínima. Pronto, aqui eu posso dizer que a nível do Conselho Europeu é 4 meses para a mãe e 4 meses para o pai. Eles pediram. Não sei se neste momento em Portugal nós poderíamos fazer isso. Mas o que está a nível e que nós propusemos e que mandámos para o Ministério do Trabalho, efetivamente, foi que a proposta diretiva podemos fazer chegar o nosso contributo. Eu não vou definir o tempo, mas era que ele não pode ser transferido de pai para mãe. Nós precisamos que os empregadores olhem para um jovem e uma jovem, para um rapaz e para uma rapariga, de igual forma. E se, como colocou o CDS, e que nós também, no nosso projeto que nós enviámos, também colocámos, se pai e mãe estiverem, os dois ao mesmo tempo, um está 42 dias, o outro está 30, ao mesmo tempo, eu pergunto, bom, qual é a diferença? Não há, é igual, não é por 12 dias. E a seguir o tempo tem que ser dividido. E eu penso que aqui estaria, efetivamente, um grande passo que nós daríamos. Um grande passo que nós daríamos. Porque falamos sempre da natalidade, mas depois... E era um apoio, efetivamente, às empresas. Nós temos escolas, temos tantas escolas e boas. Tem que haver aqui, eu já disse muitas vezes, nós temos empregadores e empregados no século XXI ainda a pensarmos com horários de trabalho do século XIX. Alguma coisa tem que ser alterada. Não é trabalharem mais ao fim de semana, se calhar não é preciso. Vamos ver casos da Holanda e da Suécia, que têm um horário excelente. Temos que fazer algo para as empresas e para os trabalhadores, de forma a quê? É que consigamos todos, não é uma luta, isto não é uma luta de patronato e trabalhadores, é algo sério. O país, se continuar assim, porque agora estamos a falar da natalidade, então e o caso dos cuidadores? Então e o caso, efetivamente, das pessoas que ficam a cargo? Pessoas de idade. Como é que é? Porque isto é um ponto, mas depois temos outro. Mas agora estamos na natalidade. Por isso o que nós achamos é que, para melhorar, não é fazer mais leis. É ver o que é efetivamente importante neste momento para Portugal. Que é isso que eu acho, não sei, Soraya, se queres dizer mais.
De facto, a nossa legislação em termos de parentalidade e de conciliação é, de facto, muito boa e, portanto, o problema é exatamente a questão da efetividade da lei. Como é que resolvemos esta questão da efetividade da lei? O Código do Trabalho resolve-nos com a aplicação de coimas e de contraordenações graves ou muito graves que não resolve nada, porque muitas das empresas preferem pagar as coimas a cumprir a lei. Portanto, e nós sabemos disso. Aquilo que nós temos discutido até internamente, formas de alterar este quadro. Desde logo, a questão da fiscalização é importante. Nós sabemos o que é que foram os últimos anos da ACT, quer a falta de meios técnicos, quer a falta de meios até materiais para poder levar a cabo as ações inspetivas. Sabemos também, isso também já foi alvo de discussão na própria CIT, da necessidade de dar formação aos inspectores no que toca a estas matérias, porque são matérias muito específicas na área da parentalidade e da conciliação e até nas questões do assédio. E, portanto, é muito importante que os inspectores tenham um reforço aqui de formação nestas áreas para saberem concretamente, quando vão às empresas, o que é que têm que procurar. Depois, por outro lado, sabemos que muitas daquelas obrigações do empregador de fornecer informação não são cumpridas. E aqui é um bocadinho o nosso campo de intervenção sindical, porque, obviamente, temos que o trazer aqui. Por um lado, a intervenção sindical naquilo que toca à negociação coletiva, que ainda não é uma realidade, ou seja, ao não conseguirmos consagrar estas matérias em sede de negociação coletiva dificulta um bocadinho aquela que terá que ser a intervenção sindical nas empresas de denúncia destas situações, que passa muito por aí. E depois há outra ferramenta que é importante, mas que ainda não tem o campo que nós gostaríamos que tivesse e que poderia dar aqui uma ajuda nesta questão da efetividade da lei, que são os planos para a igualdade. Os planos para a igualdade não só no Estado, mas também nas organizações privadas. E acho que isto poderia dar aqui alguma ajuda no cumprimento daquilo que já é legalmente imposto. Dizer que nós, como é em casa de... qual é o ditado?
Casa de
ferreiro, espeto de pau. E nós não queremos apregoar que as empresas têm que ter planos para a igualdade e, portanto, andamos a implementar planos para a igualdade nos sindicatos, porque os sindicatos também são empregadores e parece-nos a nós que têm que dar o exemplo. E, portanto, se todos dessemos um bocadinho do exemplo, certamente o problema da efetividade da lei daqui a uns anos não seria um problema e com o quadro legislativo que nós temos aperfeiçoado aqui e ali, nós estaríamos, se calhar, aqui a discutir estas matérias. Obrigada.
Bom, mais uma vez resta-me agradecer quer os contributos que aqui deixaram, quer os documentos também que foram entregues e dar por terminada esta audição do Grupo de Trabalho da Parentalidade e Igualdade de Género. Muito obrigada.